Podcast Brasil apresenta
Responsabilidade Social. Essa causa você pode ajudar.
Boa tarde. A vantagem de ser o último é que... Obrigado, turma. Já gostei muito, vou para casa, né? Eu vou falar um pouco do tema do aquecimento global, porque eu acho que hoje nós vivemos uma crise planetária muito clara. Quer dizer, o Francisco falou aqui, mas o que está acontecendo no planeta é que a humanidade, basicamente nos últimos 50 anos, ela adotou um padrão e um estilo de vida que está provocando uma mudança do clima do planeta. Qual é a diferença desse ano para os anos anteriores, desse relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas que ganhou o Nobel? Que a partir da década de 80, mais especificamente 88, quer dizer, com aquela imagem de satélite sobre a Antártida mostrando o buraco da camada de ozônio, quer dizer, houve uma dúvida, estamos ou não estamos alterando o planeta que nós estamos vivendo? E o fato é que nós estamos alterando o planeta e estamos numa situação que eu diria entre o sinal amarelo e o sinal vermelho. E eu estava com o Stella, que está aqui em Santa Catarina, e estava um prêmio Nobel da Paz, Yunus. E se vocês verificarem os últimos prêmios Nobel da Paz, nós vamos ver que foi o Yunus que ganhou pelo microcrédito, foi a Wangari Maathai que ganhou pelo trabalho que ela fez no Quênia de plantio de árvores, agora o Al Gore e o painel intergovernamental de mudanças climáticas. O que isso representa, na minha opinião, em termos de tendência? Que nós chegamos num ponto crítico da humanidade em que não há mais tempo e todos nós temos que agir. Aqui eu queria fazer uma observação sobre o que o Paulo colocou e vou até fazer um agradecimento público ao Paulo aqui, porque conheço o Paulo acho que há 20 anos, quando ele fundou a Trip, e quando se fala de críticas, quer dizer, existem muitas dificuldades e muita resistência cultural às inovações. Quer dizer, quando você inova, você enfrenta muita resistência. E em toda a minha vida, quando eu fui muito criticado, o Paulo fez artigo apoiando o rodízio. E por que eu estou citando o rodízio para fazer um ponto de ligação? Porque um dos grandes problemas do aquecimento global é a queima de combustível fóssil. Quer dizer, é a sociedade que a gente vive e que ela foi baseada basicamente após a Revolução Industrial no que nós vivemos hoje, o que nós conhecemos hoje. E no caso do Brasil, para o Michael saber, nós estamos numa posição extremamente desconfortável, que o Brasil é o quarto emissor de gás efeito estufa do planeta em função do desmatamento da Amazônia. Esse desmatamento que não beneficia a sociedade brasileira, está associado à criminalidade, grilagem de terras, o caso da Dorothy Stang, que vocês conhecem, há 20 anos a morte do Chico Mendes na Amazônia. Mas por que eu estou tentando fazer esse link aqui? Porque eu acho que há, sim, um enorme movimento da sociedade na direção da mudança. Eu estou vendo a tia Daga aqui com uma camiseta do Butão. Pode circular aqui e mostrar a camiseta para todo mundo. E por que eu estou citando? Ó, pode dar a volta. Uma salva de palmas para ela aqui. Mas muito bem. E o Butão, por que eu citei o Butão? O Butão, alguns anos atrás, resolveu, ao invés de trabalhar com a ideia do PIB, Produto Interno Bruto, desenvolveu a ideia de indicadores de felicidade para saber como as pessoas são felizes e como aquela sociedade é feliz. E o que nós estamos verificando no mundo hoje? Nós estamos verificando que nós vivemos um planeta em condição de absoluta insustentabilidade. Quer dizer, o caso do rodízio, eu acho emblemático pelo seguinte, quer dizer, o rodízio foi muito criticado, eu conto muita história engraçada, quer dizer, tinha um adesivo, dizia, a mãe do Fábio Feldman faz rodízio, tinha um sujeito que me ligava toda quinta de manhã, eu acho super engraçado, sempre conto isso para o Floriano. Sujeito, professor Aquiles, me ligava às 15 para 5 da manhã, a casa do Fábio, estou te ligando, que hora que eu tenho que sair de casa? Pá, desligava o telefone. Na quarta semana, virei íntimo do professor Aquiles. Mas por que eu estou citando o caso do rodízio do automóvel? São Paulo está insustentável do ponto de vista de congestionamento. E com um dilema, que é um dilema que ele se encontra em São Paulo, mas é um grande dilema hoje do mundo em relação ao aquecimento global. Quer dizer, com o barateamento do automóvel que você compra por R$300 em 90 preços... Quê? Não, tem mais de 60 meses. Quer dizer, você tem 80, 90 meses um automóvel, Quer dizer, o sistema viário não tem a capacidade de crescer nessa proporção. E por que que eu cito o caso do automóvel? Porque o maior desafio do mundo hoje chama-se China. A China é uma loucura. Quer dizer, se na China fica na moda usar, em vez de 3 botões, 6 botões, vocês fazem um cálculo do número dos habitantes na China pelo número de botões. E no caso dos automóveis é a mesma coisa. Eu estou indo para Bali amanhã, numa discussão de clima, não é isso, Estela, Oswaldo, que está aqui? Quer dizer, como é que nós vamos chegar para os chineses e dizer, olha, vocês não podem usar automóvel, mas aqui em São Paulo nós podemos usar automóvel. O que isso significa, em suma? Que nós estamos num processo de transformação radical da sociedade que nós vivemos, em que as demandas estão colocadas, e eu acho que o que nós temos que oferecer para a sociedade, nós que estamos aqui, é um pouco o que se está fazendo aqui, que são as narrativas das pessoas. Quer dizer, cada pessoa tem uma narrativa, tem um caminho, e o que nós temos que oferecer dentro da diversidade é que cada um encontre o caminho. Para a minha geração, do Paulo, que acho que tem a minha geração, Francisco, vocês são um pouco mais novos, quer dizer, nós fomos de uma geração de combate ao regime autoritário. Quer dizer, então, nós vivemos ou vivimos no modelo mental, Maurílio também, que está aqui, outras pessoas, que da Brasília saiu quando eu vi falar, você vê que coisa, Maurílio? Quer dizer, que foi formada num modelo mental que está um pouco superado, especialmente em países autoritários como o nosso, que nós achávamos que o governo tinha a responsabilidade de fazer tudo, e é o que eu estava comentando aqui. Quer dizer, a ideia de que o governo não somos nós. Quando o mensaleiro volta ao Congresso com voto popular, o que isso significa? Que nós temos que repensar e reinventar as instituições, não é isso, Floriano? Então, eu acho que o que está acontecendo no mundo, e eu quero citar o caso do aquecimento global, porque o caso do aquecimento global, quer dizer, não é pobreza, é a riqueza. Quer dizer, é um modelo de sociedade que nós estamos vivendo, que ele é insustentável, inclusive até do ponto de vista do desafio ético de incluir a população daqueles que estão excluídos na sociedade de consumo. Quer dizer, esse é o grande desafio do mundo. Quer dizer, o padrão de vida ou estilo de vida que nós, de maneira geral, temos, ele é insustentável. E ele é insustentável pelo que foi colocado aqui. Porque, ao mesmo tempo que nós aumentamos a fluência material da sociedade, nós vemos que essa fluência material, muitas vezes, ela é condição necessária, mas ela não é condição suficiente para uma transição para uma sociedade sustentável em que as pessoas sejam mais felizes. Quer dizer, então, o que nós estamos construindo aqui é contar narrativas e casos para que as pessoas que também estão aqui sigam esses exemplos e cada um escolha o seu repertório. Eu acho que para quem, como eu, que já estou em sociedade civil há muitos anos, participo de ONGs, de praticamente todas as ONGs, as lideranças que estão no governo como Floriano, eu acho que, numa sociedade democrática, o que nós temos que construir é um repertório que ofereça para as pessoas as escolhas individuais. Quer dizer, eu tenho um filho, já fui político, estou aposentado, não mais rodízio, não se preocupem, não vou... Quer dizer, esse risco ninguém corre. Mas o fato é o seguinte, se eu falar para o meu filho ou para um dos meus filhos, quer dizer, entre em partido político, ele me mata. Então, muitos de vocês não vão entrar em partidos políticos que pode ser adequado. Alguns de vocês vão ser candidatos, é importante que sejam candidatos. Alguns de vocês, ao escolher a profissão, quer dizer, ou da profissão que vocês têm, e foi um pouco o que o Paulo falou, vamos ver o que é melhor para cada um de nós, podem encontrar um caminho que é o caminho da mudança na direção da sustentabilidade. Eu acho que essa é a grande mudança que está ocorrendo. E vou até fazer um comentário dessa semana. Banco Real, quer dizer, hoje você liga a televisão, todo mundo é sustentável. Todo mundo é sustentável, todos os bancos são sustentáveis. E nós estamos enfrentando uma crise com uma empresa chamada Petrobras. Vou citar o caso da Petrobras. A Petrobras está querendo descumprir uma resolução do CONAMA que fixa o enxofre no diesel. O diesel brasileiro, de maneira geral, tem 2 mil partículas por milhão, quer dizer, enquanto o diesel europeu tem 50, o diesel norte-americano tem 50. Nós temos uma estimativa de que, se mantiver esse diesel, 3 mil pessoas morrerão em São Paulo. Só para dar um dado de rodízio que eu nunca consegui explicar. A razão principal do rodízio não era ambiental. Um dia após inversão térmica em São Paulo, há um aumento de mortalidade de 16,2% em crianças abaixo de 5 anos e idosos acima de 65 anos. Quem mora em São Paulo fuma de 1 a 2 cigarros por dia e tem uma diminuição de expectativa de vida de 1 ano e meio a 2 anos. Portanto, por que eu estou colocando isso? Que existem temas que exigem a mobilização da sociedade. A única diferença da nossa geração para cá é que nós temos um repertório imenso hoje que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Quem quer escolher uma entidade, eu faço até parte do Board Internacional mais radical, se filia ao Greenpeace. Quem tem uma vocação de querer trabalhar numa ação mais local, vai para a casa do Zezinho e encontra as portas ali. E dentro do seu depoimento, o que você falou? Eu estou feliz porque eu fico muito gratificado de participar lá. Então, pessoal, o que eu vim dizer para vocês é que a crise planetária que nós estamos vivendo, ela vai ser um ponto de aceleração nesse processo. Quer dizer, quando se fala em criação de cidadania, eu só queria acrescentar o seguinte: a cidadania que nós estamos construindo hoje é uma cidadania planetária. E é uma cidadania planetária porque ela diz respeito ao planeta, e a cidadania ela tem que ser trabalhada em duas partes. Nos direitos, que é mais fácil de conversar com a sociedade, e nos deveres. Eles são correspondentes. E o que nós estamos construindo aqui é uma cidadania planetária. A mudança de modelo mental é fundamental. Eu queria citar, para finalizar, esse local que nós estamos. Eu fui num evento na Amazônia, promovido por uma série de entidades, que se chama Fórum da Amazônia Sustentável. Conversei com o Oswaldo sobre isso. Era um centro de convenções em Belém, que você não abria as janelas do centro de convenções, todo com ar-condicionado. Quer dizer, o que nós estamos fazendo aqui é um exemplo de sustentabilidade. Ventilação natural, quer dizer, criar um novo modelo mental, que é este modelo mental que vai permitir a transição para a sustentabilidade. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que vocês têm aqui, todos vocês, querem assistir um repertório imenso. Quer dizer, ou de... além de ser leitor da Trip, ver o que a Trip faz, de uma série de ONGs, ou de se criar suas ONGs ou dentro das empresas que vocês trabalham, estabelecer parcerias com as ONGs, com a sociedade civil. É essa mudança que ela é radical, que vai fazer com que a gente do sinal amarelo, em vez de caminhar perigosamente para o vermelho, possamos voltar para o sinal verde. Obrigado. Obrigado.
Responsabilidade social. Essa causa você pode ajudar.
Uma realização Podcast em Brasil.